Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Carlos Eduardo Lino. E o programa de hoje tem uma pergunta que, para mim, é uma afirmação. Quero saber de vocês. Eu considero isso uma afirmação com ponto de exclamação. Vinícius Júnior é o melhor brasileiro hoje do mundo? Fala, PVC!
Você fez a interrogação e eu falo exclamação, como diria Roberto Avalone. Olha só, terceiro artilheiro do Campeonato Espanhol, terceiro em assistências do Campeonato Espanhol, líder de assistências da Champions League, o homem que mais deu passe para Benzema marcar, 11 passes para os 15 mais 27, 39 gols de Benzema, 15 foram passes do Vinícius Júnior. Impressionante, ele é o melhor brasileiro da Europa.
Eu acho que não tem nem muita polêmica. Assim, você pode. Não tô querendo dizer que ele é o melhor jogador brasileiro em atividade, mas na temporada, acho que nem Carlos Eduardo Lino, vírgula, o polêmico, vírgula, discordará de que Vinícius Júnior é o melhor brasileiro na temporada. Fala, Lino!
Fala, Rizek, PVC, amigos. Não discordo, não. Na janela de agora é o melhor jogador, e se ele disputasse posição com o Neymar, caso o Neymar insistisse em jogar aberto pelo lado esquerdo, ele já mudou faz um bom tempo, quem seria banco hoje seria o Neymar. O melhor nesse momento é Vinícius Júnior.
Uau! Eu falei que o Lino era polêmico, hein, cara, mas eu não esperava tanto.
Agora, vamos só deixar claro, nós estamos falando de Vinícius Júnior hoje porque ele fez a primeira tripleta. Eu gosto mais de tripleta do que de hat-trick. Tripleta tem mais a ver com língua portuguesa e aí do italiano. O triplete do espanhol. O primeiro triplete de Vinícius Júnior na carreira, no 6-0 sobre o Levante, o resultado que rebaixou o Levante. Quase uma contradição isso, né? Uma antítese. Rebaixou o Levante, caiu. Isso,
caiu o Levante.
E ele fez
Vinícius
o primeiro
Júnior derrubou o Levante. Carreira.
Vinícius Júnior derrubou o Levante.
Fez cair o Levante. Ah, cara, assim, há um consenso, né? Nenhum brasileiro jogou mais nessa temporada do que Vinícius Júnior. Só que o Lino já foi além de que o Neymar se jogar pela esquerda é banco do Vini. É que na seleção, o Vinícius Júnior ainda não teve assim, atuações muito convincentes. Acho que o melhor jogo dele foi contra o Chile, no Maracanã, em que ele tentou muito, errou muito e acertou bastante também. Mas assim, não foi uma atuação maravilhosa, espetacular, de gala. Eu estava lá no Maracanã, jogou bem. Foi um jogo bonito dele. E o Neymar tem um histórico de seleção brasileira que, assim, no meu entendimento, ele ainda escolhe camisa, escolhe onde jogar. Lino, você acha que não dá para jogarem os dois juntos, não, é?
Não, a ideia é que joguem os dois juntos. O Tite já consolidou isso na seleção brasileira. O Neymar hoje é um jogador que flutua atrás do centroavante e em alguns momentos até já foi o centroavante da seleção brasileira. O Neymar mudou um pouquinho antes e aí veio esse cometa chamado Vinícius Júnior, né?
Contra o Chile, no Maracanã, o time jogou com o Antony pela direita, o Vinícius Júnior pela esquerda, e muita gente entendeu que o Neymar seria ou foi falso 9, eu não vi assim, eu acho que o Neymar jogou sem posição aquele dia, flutuando pelo campo inteiro, e o Brasil jogou sem centroavante aquele dia. Adorei a exibição do Brasil contra o Chile, é que o Chile é muito fraco, eu não sei como seria com outras seleções. E como a gente não tem hoje um centroavante unanimidade, aquele jogador, aquele 9... Você fala, não, esse cara é titular do time, como era Ronaldo, Romário, Careca, Adriano. Eu acho que é uma ideia bem plausível, cara. O Brasil jogar sem centroavante, com Vinícius Júnior, com Neymar, e na direita você escolhe aí Rafinha, Antony, quem tiver melhor, PVC.
Eu acho possível. O Mano Menezes, em 2012, escalava o Neymar como centroavante e dizia que o Neymar preparava jogadas para ele mesmo. Hoje não é tanto assim, né? O Neymar virou mais arco do que flecha, para usar a frase que o Tite gosta de usar, plagiando o Gustavo Villani. O Neymar hoje tem mais assistências do que gols. Eu sinto falta de um centroavante. O problema é que a gente não tem o centroavante. Você vai escalar um centroavante para ter um centroavante? Depende. O Gabriel Jesus está querendo jogar de centroavante, está deixando isso claro para o Guardiola e para o Tite. Tem feito gols importantes em jogos decisivos, em jogos grandes. Mas ele não fez isso na seleção, né? Desde 2019 não faz um gol na seleção. O Richarlison gosta de jogar de centroavante, já falou isso com o Tite algumas vezes, tem jogado algumas vezes de centroavante, mas também não é o jogador que você tem absoluta convicção. O Matheus Cunha pede passagem na seleção brasileira, mas ainda não fez gol na seleção brasileira. Então, diante do vazio de centroavantes, é muito provável que você tenha Rafinha de um lado, Vinícius do outro, Neymar de centroavante solto, circulando por todo o campo.
Aí é o maior barato a gente ver o crescimento do jogador, né, debaixo dos nossos olhos, né, Lino? A gente viu o Vinícius Júnior nascer aqui no Flamengo, já com muito potencial, muito talento, um driblador nato e um jogador que pecava muito nas finalizações, nas escolhas. Aí no Real ele foi engrenando, sobe e desce, o Zidane não apostava muito nele, né? O Zidane claramente não tinha no Vinícius Júnior, não via no Vinícius Júnior o que o Ancelotti vê hoje, que é o jogador capaz de decidir. Aí vem o Ancelotti e a grande mudança é que o Ancelotti fala: meu filho, você vai jogar 90 minutos, eu não vou te tirar, erra aí à vontade, você vai crescer jogando. Acho que essa foi a grande novidade, né? Você vai crescer jogando, não vou tirar você do time. E ele cresceu uma barbaridade nessa temporada e, cara, eu acho que ele deve muito ao Ancelotti o crescimento dele, não?
O Vinícius, sem total, dúvida, né? Sem dúvida. O Ancelotti, a gente discutiu Ancelotti e Guardiola nas últimas semanas, Guardiola, Ancelotti, Klopp. O Guardiola é dos três, é o menos revolucionário e o maior administrador de vaidades. E o Kaká sempre disse isso, o Kaká trabalhou com o Ancelotti. O Kaká foi melhor do mundo com o Ancelotti. O Ancelotti é o cara que é capaz de conversar com o jogador, de entender o jogador. Claro que taticamente ele é muito bom também. Técnico italiano normalmente é muito forte do ponto de vista da compactação dos times defensivamente. Trabalhou com Arrigo Sacchi, então faz a marcação pressão também. Mas o grande mérito do Ancelotti é conseguir tirar dos jogadores o que ele tem de melhor. Ele tirou do Kaká em 2007 e ele está tirando do Vinícius Júnior nesse momento. O Vinícius Júnior, há um ano, a gente dizia que não sabia finalizar. Hoje ele é terceiro artilheiro do Campeonato Espanhol.
Fala ali, né?
Não, ia falar que eu acho que o grande mérito do trabalho do Ancelotti com relação aos jogadores, essa potencialização de talentos, é um traço conhecido da carreira dele, do perfil profissional do Ancelotti, mas eu acho que o que ele tirou de melhor do Vinícius Júnior foi realmente confiança. Foi o fato de o Vinícius Júnior parar de querer agradar os caras ao redor, de Vinícius Júnior resolver jogos ele mesmo, de procurar o Benzema quando tem que procurar o Benzema, fazer as escolhas corretas, não ser mais aquele pontinha de segundo tempo, aquele jogador que aparece quando tem espaço e quando ele com velocidade explora espaço. Não, ele enfrenta defesas fechadas, ele toca, ele apoia, ele faz mano a mano, ele volta para dar cobertura. Ou seja, ele é um cara que mudou cabeça nas intenções e mudou postura. Ele hoje tem variedade no jogo dele, ele não é só um jogador de correria.
Aí a gente vai ver no dia 28, em Paris, uma final de Champions opondo as duas melhores duplas de ataque do mundo, né? Salah e Mané. Embora Real Madrid e Liverpool joguem com três atacantes, a gente enxerga duplas, né? Porque eles têm entrosamento incrível, né? Salah e Mané de um lado, Vini e Benzema, que nem sempre tiveram entrosamento, né? Vinícius Júnior já irritou muito Benzema no Real Madrid. E hoje eles jogam por música. Duas duplas, assim, muito especiais. E desses quatro jogadores, três brigam pelo prêmio de melhor do mundo, né? Benzema, Salah e Mané, eu acho que qualquer um dos três pode perfeitamente ser melhor do mundo. E o Vinícius Júnior ser o melhor jovem jogador do planeta em 2022.
Agora, o Rizek provocou a gente aqui de manhã, Lino, e eu fui caçando numerinhos, né? Então, como dupla, eu não tenho a menor dúvida que Vinícius e Benzema são melhores do que Salah e Mané.
Uau! Como dupla. Você então no Paroímpar pegaria Vini e Benzema se tivesse que escolher pacote fechado, dois jogadores pro seu time, Vinícius e Benzema, e do outro lado Salah e Mané, você pegava Vini e Benzema.
Como dupla pelo seguinte, olha só, estamos falando desta temporada, né? O Salah é um jogador especialíssimo na Premier League, mas não é tanto na Champions. O Salah é um jogador hoje que é artilheiro da Premier League e líder de assistências da Premier League. Então ele é o melhor, não tem discussão que o Salah é o melhor jogador da Premier League. Bom, tem porque tem De Bruyne, né? A gente tem De Bruyne.
Cara, eu acho que o Mané tá jogando pra caramba também,
tá,
cara.
Mas assim, se você for... O Mané é muito decisivo, mas você tem como dupla... O Salah e Mané marcaram 41% dos gols do Liverpool no campeonato inglês. Segundo melhor ataque. 89 gols, eles fizeram 37 juntos.
Porque o Diogo Jota deve ser o...
É o tá junto com o Mané.
Tá junto com o Mané,
15
né?
gols, é. Nesses 37 gols, o Salá deu 3 passes pro Mané e o Mané não deu nenhum pro Salá. Aí você pega o Vinícius Júnior e o Benzema.
Porque o Mané é o centroavante do time, né? É. O jogador que é mais avançado do time.
É. Agora, o artilheiro é o Salá. Né? Apesar do Mané ser o mais avançado, o Salá é o artilheiro do time. Aí você pega 41% de Salá e Mané de gols do Liverpool contra 55% dos gols do Real Madrid marcados por Vinícius e Benzema. 27% do Benzema, 17% do Vinícius, 44% de 79 gols, dá 55%. Só que aí, nas assistências, é que a gente percebe a diferença, né? Porque o Vinícius Júnior deu 6 passes para gol do Benzema no Campeonato Espanhol e 5 passes para os 15 gols do Benzema na Champions League. E o Benzema, que não deu nenhum passe para o Vinícius marcar na Champions, o Vinícius marcou 3 vezes, o Benzema deu 5 passes para gols do Vinícius Júnior no Campeonato Espanhol. Então, olha só, são 11 passes do Vinícius para o Benzema e 5 passes do Benzema para o Vinícius, eles se entrosam muito. Então, por isso que eu estou falando como dupla, não estou discutindo o Salah, é mais jogador que o Vinícius hoje ainda.
Sim.
E o Benzema hoje foi o principal jogador da temporada europeia. Mas como dupla, eles estão se afinando o Bebeto e o Romário.
É, e também porque o Real Madrid não tem um terceiro atacante como o Luis Díaz ou o Diogo Jota, né? O ataque é muito com eles mesmo, né?
Às vezes o Rodrigo vai pro lado direito.
Sim, mas não, assim, o impacto que o Luis Díaz e o Diogo Jota têm no time é muito maior do que o do Rodrigo e que o do Asensio, né?
É.
Ou o Valverde, que eventualmente joga por ali. Lino, e você? Porteira fechada, você pegava qual dupla pro Linense Futebol Clube, hein?
O Linoense. Pegaria a mesma que o... O Linense já existe, é da família Lins, né?
Então, verdade.
Eu pegaria a dupla do Real Madrid também. Acho que eles se complementam. E acho até que pela idade do Vinícius Júnior, o potencial do Vini é visivelmente de crescimento, né? Ele ainda vai mostrar muito na carreira dele. Salah e Mané talvez estejam no limite, o Benzema também no limite. A gente ainda não sabe as loucuras que o Vinícius Júnior é capaz ainda de fazer no futebol. Acho que ele é o brasileiro mais próximo de ser melhor do mundo entre todos que a gente tem jogando nesse momento. Com a camisa da seleção brasileira, contando só os selecionáveis, a gente tem outras promessas, a gente pode surgir no próximo ano, nos próximos anos, mas o Vini nesse momento é o cara.
Tá bem. Quem que vai ganhar essa Champions, hein, Carlos Eduardo Lino? Você que é um cara assim, que conversa assim, com o além, que tem bons palpites, quem é que vai levar esse caneco, hein?
Eu tenho bons palpites, mas eu não acerto uma. Os meus palpites são boas ideias, excelentes projetos. A minha final não seria essa. Eu achava que o City passaria. Tinha um monte de delírio meu aí que não deu certo.
Pô, cara, mas o City, assim, no universo paralelo, o City passou ganhando de goleada na ida e ganhando bem no Bernabéu, cara. É que o futebol não respeita as coisas lógicas, mas assim, na lógica, na razão, no que foram os jogos, o City passou ali no... Em algum universo, o City está na final da Champions, fica tranquilo por isso.
Sim, nós idiotas da objetividade, diria Nelson Rodrigues, né? Vamos dizer de novo que o Liverpool vai ganhar essa final. Só que o Real Madrid é imprevisível, cara. Na questão fria, na avaliação... de potencial de elenco, de estrutura de jogo, de capacidade de resolver, etc. Tal, é Liverpool. Agora, com a camisa do Real Madrid, tudo pode acontecer. Se você me perguntar lá no favoritômetro, e em breve você vai fazer isso, eu vou meter um 60-40 para o Liverpool e ficar esperando errar.
Cara, o Real Madrid não perde uma final de Champions desde 81, cara. Tá louco,
pro Liverpool.
Velho. Exato.
Em Paris.
É. Que é o time que depois perdeu do Flamengo. Mas tá louco, né, velho? Não perdeu a final de Champions desde 81, cara.
É, ele jogou de lá pra cá. Ele jogou 98, 2000, 2002, 2014, 16, 17 e 18. 7 finais de Champions de lá pra cá. É muita coisa, né? São 13 títulos, 7 nos últimos 23 anos.
E o Liverpool também não é de perder final. Que perdeu do Real Madrid recentemente, né?
Perdeu de 18, mas a final do Karius.
É.
É a final que provocou a contratação do Alisson e do Van Dijk.
Você falou do Karius, eu posso falar que é a final do Sérgio Ramos também, que ele quebrou o braço do Salah, né? Tá bem, vindo aqui para... Bom, a minha dupla de ataques ainda seria Salah e Mané, cara. Eu sou apaixonado por esses dois jogadores, cara. Mas é duro de escolher, cara, porque as duas são excelentes. Vindo aqui para o nosso futebol, tivemos nessa semana a classificação de 14 times para as oitavas de final da Copa do Brasil. Todas as equipes de Série A e B até aqui classificadas. O PVC hoje no Seleção faz um mini ranking do PVC, colocando... na ordem de forças, essas equipes. Você tem de cabeça aí, PVC, do 1 ao 14?
De cabeça no computador eu tenho. Eu posso colocar aqui, ó. Vamos lá. Só pela provocação.
Polêmica!
Primeiro Palmeiras, segundo Flamengo. Terceiro Corinthians, quarto São Paulo. Quinto Santos. Sexto Atlético Paranaense. Sétimo Fluminense, oitavo Botafogo. Nono Cruzeiro é tradição. Décimo Fortaleza, décimo primeiro Ceará. 12º América Mineiro, 13º Bahia, 14º Atlético Goianiense. Aqui não tem Bragantino, Goiás, Brasiliense e Atlético Mineiro, que ainda vão jogar. Brasiliense e Atlético dia 22, Bragantino e Goiás dia 31, e o sorteio sem travas será dia 2 de junho na sede da CBF.
Como o Galo ganhou ainda por 3-0, vamos tratar aqui como virtualmente classificado, né? Vai ter o jogo da volta ainda, né, contra o Brasiliense. O Galo seria qual posição aí no seu ranking?
Terceiro, abaixo do Flamengo.
Então, primeiro Palmeiras, segundo Flamengo, terceiro Galo, quarto o Corinthians. PVC tá dando moral pro Flamengo, que nem a torcida do Flamengo nesse momento consegue enxergar no time, né?
É verdade.
E você quer conectar o ranking do PVC ou você acha que está coerente, Carlos Eduardo Lima?
Pode conectar à vontade.
Não, pelo contrário, eu quero elogiar porque eu acho que é isso mesmo. E principalmente o elogio pela quinta colocação que você não destacou. O Santos hoje é o time, na relação onde estava, onde está, que mais acelerou no futebol brasileiro. O Santos hoje não está numa lista de favoritos a título, nem de Copa do Brasil, nem do Brasileirão, mas o Santos hoje, com os dois laterais que tem, o Lucas Pires e o Madison, com os volantes apoiadores que tem, o Zanocelo, o Rodrigo Fernandes, que está jogando muito, descontado o Goulart, que não está numa grande fase, mas o Léo Batistão está jogando bola, Marcos Leonardo, Johan Julio ainda tem algum questionamento, mas eu dei a escalação toda do Santos, fora o goleiro João Paulo, que é excelente goleiro, para você entender o que é o time. E eu te diria hoje que o Santos do Bustos é o time mais brasileiro do futebol brasileiro. É o time mais clássico, aquele time que joga com laterais avançando, aquele time que tem uma estrutura de ataque móvel, aquele time que surpreende pela pressão que faz, que gosta de bola, bola com velocidade, jogadores jovens. O Santos hoje não é o melhor, está numa boa posição, a quinta colocação, mas é o time mais impressionante do futebol brasileiro.
Mais impressionante em que sentido, Lino?
No sentido qualidade, no sentido mobilidade, no sentido agressividade dentro de casa, né? O Santos fora de casa é um time que ainda precisa se resolver, mas o Santos dentro de casa, com a agressividade que tem, é o time que mais me impressiona. Então, vamos lá, hoje no futebol brasileiro, pelo que era, pelo que se tornou.
O Bustos tem, na Vila Belmiro, 6 jogos, 6 vitórias, cara. O Alçapão, como o Santista gosta de chamar o seu estádio, tá funcionando muito bem com o treinador nesse momento. E aí, PVC? Lino acabou de dizer que o Santos é o time que mais o impressiona no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro nesse momento.
Eu acho que o Santos tá jogando muito bem. Eu acho que o Bustos tá fazendo um belo trabalho. Trabalho, a gente chama de trabalho o que são até aqui... 15 jogos. 15 jogos não chega a ser um trabalho, mas...
Mas assim, ele melhorou o Santos, hein,
muito,
cara?
Muito, muito.
Rapidamente ele melhorou bem o time do Santos.
Essa descoberta do Rodrigo Fernandes, que era jogador do Guarani do Paraguai, tá jogando muito bem, faz o papel entra na defesa para fazer saída de 3, libera os laterais.
Ontem acho que foi melhor em campo, inclusive, cara.
Ele e o Zanocelo. Acho que o Zanocelo
jogou
muito
o Uruguai ontem, cara.
E o Santos vai descobrindo jogadores, vão brotando jogadores ali e jogando boas... Tem um detalhe que o primeiro gol do Santos contra o Coritiba, o Léo Batistão interfere na jogada em impedimento. Ele abaixa e poderia ter sido marcado impedimento ali. Deveria ter sido marcado impedimento. Mas o Santos jogou para ganhar do Coritiba 3-0. Teve o problema do Coritiba que perdeu o Igor Paixão com lesão. Ele estava em Santos e voltou para Coritiba, ficou fora do jogo. Mesmo assim, o Santos mandou na partida e sobrou. Eu, assim, embora eu ache que o Campeonato Brasileiro não vai ser um triangular, eu acho que o papel de melhor time do Brasil ainda é Palmeiras, Flamengo e Atlético, um dos três. E neste momento, o Palmeiras está jogando um futebol mais consistente, ainda que dê muitos sinais de cansaço. Não acho o Santos o melhor time do Brasil do momento. Agora,
O Lino disse o que mais impressiona ele, né? Eu diria que é o time, assim, mas com sobras, o que mais evoluiu do estadual para cá. Se a gente vê o que o Santos jogou no estadual ou o que não jogou, né? Porque só foi escapar do rebaixamento na última rodada, e o que ele tá jogando hoje, acho que já é perfeitamente plausível afirmar que o Santos não vai cair no Campeonato Brasileiro. Coisa que permeava as nossas discussões quando começava o campeonato, né? Olha, o Santos esse ano, hein? Abriu o olho. No ano passado brigou para não cair no Brasileiro. E hoje acho que já dá para dizer, o Santos não vai cair, cara. O Santos tá jogando um futebol consistente. Não vai ser campeão brasileiro, não tem elenco para isso. Mas o Santos melhorou muito em relação ao Paulista. Muito, muito. E cara, aquilo... Time bom consagra jogador... Como é que é a sua frase, PVC?
Time bom consagra jogador ruim, time ruim enterra jogador bom.
É, nesse momento você olha pro time do Santos e tá enxergando jogadores que antes você não elogiaria. Léo Batistão, cara.
É.
Tá jogando super bem.
Jogando pelo lado direito, fora de posição até, porque ele é mais segundo atacante ou centroavante. Ele diz que não gosta de jogar de centroavante fixo, 4-2-3-1, ele diz que se perde. Mas ele tá fechando o lado direito, bem como meia, porque o Matson ocupa a faixa direita para dar velocidade daquele lado. Mas quando recompõe, ele vem pelo lado direito marcando lateral. Ele tá jogando bem, participando bem de jogadas de gol. É, jogador importantíssimo. A história do Batistão é deliciosa porque ele jogava futsal com e contra o Neymar, né? Bem na infância, ali, pelos 9, 10 anos de idade. Aí foi jogar na Europa, jogou no Rayo Vallecano, não tinha o mesmo potencial do Neymar, voltou para o Santos, recebeu o cumprimento do Neymar quando chegou no Santos, falou: boa sorte aí para o nosso peixão. O Neymar mandou o vídeo para ele. E ele tá jogando muito bem. Agora ainda vai voltar o Ângelo. Naquele lado.
E eu adoro o Marcos Leonardo, cara. Que centroavante. Fala, Lino.
Não, e ele voltou para o Brasil numa idade legal, né? Ele não voltou... Passei dos 30, estou encerrando carreira. Ele tem 29 e tem ainda bastante coisa para mostrar.
Agora, o destaque do Lino foi o Santos. O meu destaque é o Vitor Pereira, cara. Estou pereirizado. Tô impactado, cara, com a competência do Vitor Pereira. Não com a qualidade do jogo do Corinthians, não é isso. Não é um jogo encantador, não é um jogo bonito. Muito longe disso. Mas assim, eu tô impactado como um treinador estrangeiro que vem trabalhar na América do Sul pela primeira vez, chega num cenário completamente diferente aos quais ele está habituado. Aí chega aqui, cara, numa pressão danada. Só perdeu todos os clássicos regionais que disputou. 2 pro Palmeiras, 2 pro São Paulo. Já entra na fogueira, né, cara? Que ele estreou já contra o São Paulo, só pegou praticamente o jogo decisivo. Aí Libertadores, Brasileiro. Ele sabe que o time não tá jogando futebol encantador. Mas o que tem me impressionado é o repertório dele, cara. Como a cada jogo o Corinthians tem uma formação tática, muitas vezes diferente. Pela primeira vez ele começou jogando com 3 zagueiros nessa semana. Fábio Santos pela esquerda, o João Vitor e o Bambu. Ele já tinha usado isso no segundo tempo, mas nunca de saída. Ele classificou o esquema dele como 3-4-3 e disse que fez isso porque era a maneira melhor para descansar os jogadores. Ele tem conseguido descansar e treinar durante os jogos. E o Corinthians, embora não esteja jogando futebol encantador, está com os resultados em dia, está avançando em tudo que é possível nas competições, para quando chegar ao funil decisivo, ele espera estar com um padrão de jogo melhor, mais encantador. Mas o que tem me impressionado é o repertório dele, a maneira como o Corinthians, variando tanto, está organizado em campo. Como ele conseguiu explorar todas as possibilidades de utilização de jogador, ele conseguiu conhecer o elenco inteiro, cara, durante os jogos, porque o máximo que ele teve para treinar foram 8 dias. Só 8 dias, depois sempre quarta e domingo. Eu tô impressionado como tão rapidamente ele conseguiu se impor, assim. Você olha e você enxerga a digital dele, e é uma digital que tem muito resultado. Eu tô muito impressionado, cara, com o trabalho dele até aqui.
Ele tem já 4 jogos em maio, dos 9 que vai fazer, não tomou gol. Porque quando começou maio, lembra que a gente falava, são 6 jogos como visitante e a tabela era difícil. Ele perdeu o último jogo pro Palmeiras, que foi o último jogo de abril. E em maio ele tem 4 jogos, 3 vitórias e um empate. São, portanto, 4 jogos de invencibilidade e não sofreu gol. Eu acho que é que você tocou num ponto importante. Assim, o time não encanta. O time virou um time competitivo. Ele tomou 13 gols em 16 jogos e é a melhor defesa do Corinthians desde Fábio Carilli em 2017. Desde a primeira passagem do Fábio Carilli pelo Corinthians, nenhum técnico teve a média de gols sofridos que ele tem. O Carilli em 2018-19 tomou menos de um gol por jogo também, mas ele tinha 0,89 e o Vitor Pereira tem 0,81 de média de gols sofridos. Então o que ele conseguiu acertar até agora foi o sistema defensivo. O ataque ainda não é envolvente, ainda não é um time envolvente, mas assim, o Corinthians não tinha um time envolvente. Ele está conseguindo ser um time líder, lidera o campeonato, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, líder da Libertadores. O que ele prometeu era manter o Corinthians vivo em todas as competições.
Por exemplo, fazendo uma comparação com o Paulo Souza, tá? Porque assim, o Paulo Souza tem um time melhor, chegou na pré-temporada, pôde fazer contratação, né? Vitor Pereira não trouxe nenhum jogador, inclusive. A querido ouvinte, há de dizer: ah, mas o Paulo Souza também está rodando o elenco e vocês criticam o Paulo Souza. Também faz formações diferentes e vocês criticam. É que assim, me parece que o Paulo Souza, que tem a vantagem da pré-temporada, a vantagem daqueles joguinhos de começo de estadual, nesse momento eu estou vendo o Paulo Souza andar em círculos. E os testes dele não estão sendo produtivos. Eu não estou vendo o Flamengo avançar. O Flamengo é mais encantador do que o Corinthians, mesmo com menos resultado.
Sim.
É mais encantador porque tem melhores jogadores. Mas eu não estou vendo o Flamengo evoluir, cara. Estou vendo o Flamengo girar em círculos. Girar em círculos é redundante, né? E o Corinthians, eu estou vendo evoluir. Eu estou vendo assim, um técnico que está fazendo o time melhorar e traçou uma meta e o time está caminhando para essa meta. Eu não consigo enxergar isso no Flamengo. Peguei pesado, Lino?
Eu acho que sim, porque você está partindo de plataformas diferentes, né? O Flamengo é um time sobre o qual a gente tem um nível de exigência muito maior, e o que a gente quer do Flamengo a gente vê de forma diferente com relação ao Corinthians. É como você avaliar o Santos, por exemplo. Você olha o Santos... o processo de evolução dele, onde ele está, você vê um longo caminho percorrido. Você olha o Flamengo já estava muito mais à frente, então é como aquele cara que está muito pesado e perde rapidamente 20 quilos. Os 10 seguintes é que são o problema, e o Flamengo está vivendo sempre nesses 10 seguintes, né? O Corinthians não, o Corinthians já estava um pouco mais atrás. O Corinthians tinha muita coisa para ser feita, muita coisa para ser arrumada. Hoje, se você reparar no trabalho do Vitor Pereira, você está pereirizado, ainda bem que você não está vitimizado. O trabalho do Vitor Pereira tem a ver hoje com arranjo defensivo, com solidez, proximidade dos jogadores, economia de energia no elenco, rodagem de elenco. Ele hoje tem, se você puxar pela memória, você mata facilzinho. Ele tem 2 jogadores em cada posição. Até o Ivan está ganhando rodagem agora, por circunstância também, porque o Cássio machucou, mas está ganhando. Você tem na zaga, eu não esperava que ele tivesse 4 zagueiros, e hoje ele tem, com o Bambu, Raul Gustavo, João Vitor e o Gil, ele tem 4 jogadores, 2 para cada posição.
Mais o Bruno Melo também, que pode jogar ali.
Então ele, em todos os setores do campo, ele recuperou o Jô, ele tem um outro centroavante também, ele tem em todos os lugares do campo, rodados, utilizados, pelo menos 2 jogadores em cada posição. Isso é recurso, mas isso é a primeira etapa do trabalho, que é a construção do elenco.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Ele está ajustando. O Flamengo já está na sintonia fina, é uma outra história. Eu não avalio como ruim o trabalho do Paulo Souza, pelo contrário. Acho que a utilização dos jogadores jovens, a rodagem do elenco, as ideias dele, o que ele está produzindo, ele foi o primeiro a convencer a gente de que esse cara do lado esquerdo, o Felipe Luiz, ajudando na construção, ele é útil para liberar outros jogadores e dar outra dinâmica de jogo. O Corinthians está fazendo assim, o Abel em alguns momentos no Palmeiras fazia, isso não é incomum no futebol, mas a frequência com que isso está aparecendo no futebol brasileiro é impressionante. Está todo mundo começando a trabalhar com base de três para saída de bola, usando o cara do lado esquerdo para aprofundar mais dois na segunda linha. Então, são ideias. O Paulo Sousa acho que está contribuindo, cara. Eu vejo evolução no trabalho dele também.
Ah, eu acho que ele está andando em círculo porque, por exemplo, ele começou a temporada dele apostando no Diego como meio ofensivo. Cara, e já faz uns 2-3 anos que o Diego demonstra não ter a menor condição de desempenhar essa função. Não à toa, ele foi puxado ali para volante pelo Jorge Jesus na final da Libertadores, efetivado ali pelo Rogério. E o Paulo chegou aqui no Brasil, talvez até por não ter esse conhecimento, essa experiência ou essa... Enfim, acompanhar o Flamengo como a gente acompanhou de perto, ele testou o Diego ali, não deu certo. Voltou a utilizar o Diego, cara, nessa função agora, no meio de semana. Então, assim, eu acho que ele tá andando em círculos e apostando em coisas que não deram certo. Enfim, eu acho que ele insiste em ideias que claramente, como o Everton Ribeiro, cara, ele insistiu demais com o Everton Ribeiro, fora de posição. E tô achando também que o Gabigol... Cara, tô achando o Gabigol mal, cara. Embora os números do Gabigol estejam bem, tô achando o Gabigol mal. E o Maestro Júnior, nessa semana aqui no Seleção, apontou uma questão que, assim, a bola tem chegado pouco pro centroavante do Flamengo. Ele tem sido menos municiado. Ele tá jogando de uma forma que ele tá rodando muito o ataque, sendo menos municiado. Eu concordo com ele. Tava tentando buscar uma explicação. Por que eu tô achando o Gabigol fora dos jogos, meio aéreo, ele tem sido pouco municiado na área para finalizar. Tô achando estranho o Flamengo, cara. O time tem jogadores muito bons, Arrascaeta, Gabigol, mas assim, eu tô achando estranho, cara. Algo no Flamengo não está me soando bem, PVC.
Não tem jogado bem mesmo. Embora contra o Botafogo tenha jogado bem.
Assim, jogou
bem. Contra o Botafogo jogou uma boa partida. Depois contra o Altos foi um jogo estranho, mas foi um time misto. O Gabigol não está, de fato, rendendo o que a gente... Não tem a alegria que parecia ter em outros momentos da carreira. Faz os seus gols, faz gols de pênalti, mas é o artilheiro do time na temporada. Quem jogou bem, com regularidade nesse ano, isso não significa ter jogado bem todas as partidas, foi o Arrascaeta. E o Bruno Henrique voltou a ter condição física para colocar a velocidade, que é o ponto forte dele, e mostrou isso muito contra o Botafogo. Acho que o Flamengo oscila, mas... O Palmeiras, que vinha jogando o melhor futebol, empatou com o Fluminense, ganhou da Juazeirense sofrendo, também oscilou nessa semana. E o Abel Ferreira tratou de dizer que vai levar todos os seus jogadores ao limite físico, vão ver no que vai dar. E todos estão sofrendo um pouco porque o volume de partidas e viagens está muito grande. Então ninguém consegue ser regular. A gente vai ficar sempre nessa história de o melhor time do Brasil da semana passada.
Eu até acho que o Flamengo tem mais rendimento que resultado. Se a gente for olhar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou com o Atlético Goianiense. Não foi um jogo ruim, num estádio difícil de se jogar. O Flamengo jogou super bem contra o São Paulo, jogou super bem contra o Palmeiras no empate por 0-0. Foi o time que esteve mais próximo da vitória. Jogou bem, cara, contra o Botafogo. A ideia do Flamengo se impôs contra o Botafogo, mas ali o Willian Arão de zagueiro, de novo, eu volto à questão que acho que ele tá andando em círculo. O Willian Arão de zagueiro ali e o Hugo no gol fez o Flamengo pagar um preço alto ali. Mas
tem a ver com lesões, né?
O time jogou bem. Tem a ver com lesões e com escolhas dele também, cara. Com escolhas dele também. Você não acha?
Eu acho que o Arão é uma circunstância e não é nenhum absurdo. Ele já provou que é um cara que pode contribuir, principalmente nos jogos de posse de bola. Não é uma ideia ruim, né, você ter o Arão colocado ali. Assim como as ideias dele... Você reparou que o nosso diagnóstico, ele confunde as ideias do Paulo Sousa com o desempenho dos jogadores? E acho que se eu fosse um médico que puxasse a radiografia, fosse olhar em que parte do corpo está o problema do Flamengo, eu não diria que é o treinador, cara. Eu não diria que está na ideia. O Flamengo hoje não é um problema de ideias. O Flamengo hoje é um problema técnico. O Gabigol não está no ritmo que ele poderia estar, não tem a leveza que ele já teve de outros dias. O Bruno Henrique voltou de lesão recentemente, precisa evoluir. A zaga do Flamengo precisa de saúde para estar composta. O Rodrigo Caio mostrou agora o quanto ele pode contribuir. Os jovens do Flamengo estão se encaixando, então é um time que está chegando, cara. O problema não está nas ideias. Acho que a gente está criticando o Flamengo pela parte errada, entendeu? Não é treinador o problema do Flamengo. Talvez seja tempo só.
Eu concordo que o papo desde que o Jesus saiu gira muito em torno do treinador. Aí eu faço meia culpa, eu concordo contigo. É como se pós-Jorge Jesus, todos os técnicos que por lá passaram só tivessem atrapalhado a genialidade de um elenco imbatível, né? Domenech, Rogério, Renato, agora Paulo Souza, eles são muito cobrados pela viuvez que há do futebol apresentado em 2019. De tal forma que, por exemplo, o Corinthians ganhou da Portuguesa de 2 a 0 jogando uma partida chata, e o Flamengo ganhou do Altos de 2 a 0 jogando uma partida chata, e teve pressão no Flamengo e no Corinthians tá tudo bem. Então, assim, há um grau de exigência, uma expectativa que tem muito a ver com a viuvez de 19, que atrapalha, cara. Porque se a régua for sempre o futebol de 2019, de fato, é algo difícil de você ficar repetindo. E você cria um ambiente em que você vive uma eterna insatisfação. Mesmo, assim, eu repito, o mesmo placar, cara. O Altos é um time de Série C, a Portuguesa é um time de Série D. O Corinthians jogou em casa, ganhou de 2 a 0. E as manchetes eram todas elogiosas com relação ao trabalho tático do técnico. E no Flamengo há muita pressão, teve até protesto contra a dirigente no estádio. Essa exigência tem cobrado um preço alto, e concordo também com você, Lino, que os jogadores têm que ser mais cobrados. Mas acho que ele faz escolhas questionáveis, cara. O Hugo, por exemplo, jogou contra o Botafogo porque o Santos estava machucado. Mas o Hugo é o titular dele. E é uma escolha
No
que eu não entendo, cara.
brasileiro é.
É uma escolha que eu não
Eu
entendo.
também não entendo. Eu acho que o Santos devia ser titular em todos os jogos, desde que tenha a condição física ideal, né? Foi contratado para isso. Ah, eu acho que tem decisões estranhas, sim, mas eu acho que tem coisas estranhas no Flamengo. E uma das declarações do Paulo Souza depois do jogo contra o Altos, quando ele falou sobre pedir paciência, ele contestou a pergunta do repórter. Acho que ele tinha razão, porque ele fala: eu não tô pedindo paciência. Tá falando que eu tô pedindo paciência, eu não pedi paciência em nenhum momento. Mas quando ele diz assim: nunca havia necessidade de entrevistar um médico, isso a gente sempre entrevistou. É que você não tem entrevista coletiva de médico, porque a gente criou esse sistema de entrevistas coletivas apenas. Mas quando a gente repórter, sempre a gente foi repórter e foi no centro de treinamento, o cara ia para o departamento médico, ia dois, três, quatro, você chamava o médico de lado e falava assim: o que que está acontecendo? Por que que tem tanta lesão? Aí o cara vai dizer assim: não, mas é trauma, não é lesão muscular, trauma é acidente, tomou uma pancada no tornozelo. Aí você entende o que
PVC,
é. Diz, Lino.
mas por que que o problema é um problema do departamento médico? O departamento médico, ele recebe o jogador depois que ele está machucado, ele não machuca ninguém.
Não, tudo
O que
bem, mas
machuca, talvez.
eu tô querendo dizer, talvez eu me expressar, talvez não, certamente me expressei mal. O que eu tô dizendo é: tem questões do clube, tem questões que o Flamengo não está resolvendo. Eu tô lembrando que o Paulo Souza falou do departamento médico, porque de fato a gente pode perguntar: por que que não pode entrevistar o Dr. Márcio Tanuri?
Sim.
Por que que o Flamengo proíbe a entrevista com o
E ao
médico?
proibir o médico de falar, você cria uma suspeita. Pô, por que que o médico não fala? Assim, eu não estudei medicina, não tenho a menor condição de avaliar o trabalho do departamento médico do Flamengo, mas eu tenho condição de constatar que tem muita gente machucada lá. DM está sempre lotado. E eu acho que seria muito interessante se o Flamengo falasse abertamente sobre isso. Por que que isso tem acontecido? É só uma coincidência? É carga de trabalho? O que a gente sabe também no futebol, e como o Flamengo tem trocado muito de técnico, que quando você troca métodos de trabalho, você fica mais sujeito a lesões no elenco, né? Isso é um clichê do futebol que todo mundo reconhece. Então, muito jogador também chegou na temporada, vindo de outros lugares. Eu acho que o Flamengo deveria falar um pouco sobre isso, cara, porque é um assunto que tá na torcida, tá na mídia, e o número de lesões é grande. quando ele tiver todo mundo inteiro, o time de zagueiros do Flamengo é bom pra caramba, né, cara?
É, muito bom.
Nem sei escolher os três melhores, cara. Pablo, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, que tem atuado como zagueiro pela esquerda, Fabrício Bruno. É, o time é muito bom, cara. Assim, o Flamengo vai ter condição de montar uma forte defesa, cara, em termos de zagueiro, né? E de contratação, você trouxe uma informação importante essa semana. O Palmeiras espera 3 reforços PVC na janela?
O Palmeiras quer 3 reforços no meio do ano porque entende que o elenco ficou curto. O Palmeiras começou o brasileiro com 24 jogadores, perdeu o Piquerez por lesão por pelo menos 2 semanas, perdeu o Jailson por lesão por 24 meses, o Gabriel Verón está machucado, o Luan está machucado, então você tem ali 20 jogadores hoje. Estava fazendo a conta de quando foi campeão em 2018. Naquela época eu dizia que o Palmeiras não tinha time B, não tinha time A, tinha time B de Brasileirão e time C de Copas, e o Filipão usava o time B no Brasileirão e o time titular, mais ou menos titular, na Libertadores. Naquela campanha do Brasileiro, o Palmeiras usou 29 jogadores. Hoje tem 20 no elenco. Então precisa repor. A diretoria admite que falhou na contratação do atacante, que está devendo isso para o Abel Ferreira, precisa de um volante para repor o Jailson, que está machucado por um bom período, e talvez mais um zagueiro. Então são 3 jogadores que o Palmeiras pretende trazer na janela de julho, né? Tem que contratar em junho, portanto.
É. E você tem informação se o Palmeiras vai conseguir adiar? Foi engraçado, né? O Tite falou na terça-feira, na quarta, quando ele convocou a seleção brasileira. Não, quero agradecer a Palmeiras e Atlético pela compreensão, entenderam a necessidade, liberaram sem problemas. No dia seguinte veio a informação de que... Aliás, ele convocou na terça e na quarta-feira veio a informação de que o Palmeiras pleiteia já o adiamento do jogo contra o Santos. O Abel falou contra a convocação também, sobre como é um absurdo você perder jogador em data FIFA. Achei bem curioso. Tem informação sobre se o Palmeiras terá sucesso em seu pedido de adiamento de jogos? Gozado, o Palmeiras só pediu adiamento do jogo contra o Santos, mas tem duelo contra o Atlético Mineiro, jogo com o Curitiba.
Eu acho que vai depender muito da CBF. A CBF atender o pedido vai depender das convocações do Piquerez, do Kusevic e do Gustavo Gomes. O Palmeiras pode perder 5 jogadores. Ele tem 2 convocados para a seleção brasileira, mas ele pode ficar sem 5 jogadores e aí provavelmente vai atender. No ano passado, o Manuel Flores, ex-diretor técnico da CBF, entendia que o grande erro que provocou uma série de problemas na tabela no segundo turno foi atender a um pedido do Flamengo do primeiro turno pelo adiamento dos jogos pela seleção.
Quando o Flamengo teve 4 jogadores convocados.
Isso. E como a CBF atendeu aquele pedido, ficou sem condição de não atender outros pedidos, e aquilo provocou uma confusão na tabela, a ponto de ter um momento que ele tinha que fazer os 4 últimos jogos jogando 2 em casa e 2 fora, e o Flamengo não entendeu por que é que um jogo do Atlético Mineiro contra o Bahia foi adiado para terça-feira, e para uma terça-feira que... em vez de jogar num domingo em que o Atlético teria jogadores convocados na seleção. E a ideia do departamento técnico naquele momento não era beneficiar o Atlético, era impedir que um time qualquer, o Atlético Paranaense, que teria o jogo mexido se não fosse o Atlético e Bahia, que um time tivesse que jogar 3 vezes fora de casa e uma vez em casa nas 4 últimas rodadas. Pelo equilíbrio das 4 últimas rodadas, para que todos jogassem 2 dentro e 2 fora de casa. Talvez por isso, agora o Manuel Flores não é mais diretor do departamento técnico, o novo departamento técnico pode trazer essa experiência do ano passado e dizer, olha, não posso adiar, ou pode não trazer essa experiência e repetir o problema do ano passado. Adiar o jogo do Palmeiras e lá na frente ter que atender a outros pedidos de outros clubes.
Tá bem. Vou encaminhar aqui.
Sem sanidade.
É absurdo, cara.
Não, é o que tem que acontecer. Eu lembro sempre que 19 de setembro de 93 jogavam naquela rodada do Campeonato Espanhol Atlético Bilbao e Barcelona, Real Madrid e La Coruña. E o La Coruña jogava desfalcado de Bebeto e Mauro Silva, que estavam no Maracanã jogando Brasil e Uruguai. E o Barcelona jogava desfalcado de Romário, que estava no Maracanã jogando Brasil e Uruguai. Foi a última vez que as eliminatórias causaram prejuízo para clubes europeus. em 93. Então, falando de 30 anos atrás. E porque foi a partir da eliminatória de 97 que a FIFA criou a bendita data FIFA, que faz com que clubes joguem quando seleções não jogam e seleções só joguem quando os clubes descansam.
Eu não lembro qual é o outro jogo, mas o Palmeiras tem com certeza, durante essa data FIFA, clássico contra o Santos, dia 29, jogo contra o Atlético Mineiro. Se a CBF conseguir marcar um terceiro amistoso nessa data que ela está tentando, uma partida contra o Curitiba, e me foge o quarto jogo. Então,
é Botafogo.
Botafogo, é isso aí. Quatro jogos, cara. É assim, não dá, cara. Isso aí decide campeonato, cara. Isso aí muda CBF, rumo de campeonato.
CBF não desistiu do terceiro jogo? Já não é um...
Não tenho essa informação, não. Não tenho. É porque, assim, é possível fazer, né? Ia ser com a Argentina, né? É possível fazer um terceiro jogo. Eu não tenho essa informação. Ou, por exemplo, se a CBF vai usar essa data para treinar. Ela tem esse direito, é data FIFA, né? E aí ela pode ficar com o jogador. Eu não tenho essa informação ainda, não.
Bom, sobre o Palmeiras...
Diga, Lino.
Sobre o Palmeiras, queria só falar uma coisa. Eu vou me decepcionar muito com o planejamento do Palmeiras se o Palmeiras não contratar pelo menos uns 4 bons jogadores. E não é para reposição de elenco de jogador reserva, não. Acho até que o fato de o Abel tá colocando jogadores numa sequência muito pesada agora, jogadores titulares, e provavelmente vai estender isso por mais um tempo, porque o brasileiro dá uma esquentada agora para o Palmeiras, talvez tenha a ver com isso, sim, com alguma promessa, se não promessa, né, planejamento do Palmeiras de fazer um pacotinho legal de meio de ano, com jogadores vindo da Europa, ou com jogadores de outras equipes encerrando temporada, uma atenção muito especial, porque o Palmeiras está atento, porque manteve o treinador, para fazer algo que o Flamengo não fez, por exemplo. O Flamengo tentou conservar uma ideia, com os mesmos jogadores, trocando o treinador. O Palmeiras não. O Palmeiras sabe que precisa renovar, precisa trazer outros titulares. Não é uma questão de achar que os que estão agora não estão jogando bola. Pelo contrário, tem um time muito bom. Só que você não pode parar. Você tem que continuar trazendo e trazer em nível. Eu espero um pacotaço muito legal do Palmeiras na metade do ano, Rizek.
E eu espero de vocês agora que surpreendam a nossa querida audiência, como teve convocação da seleção brasileira. O Qatar é logo ali. Vamos brincar de Tite? Ô Carlos Eduardo Lino, a Copa começa amanhã. Escala a sua seleção brasileira.
Pô, assim, de surpresa, cara, é o previsível. A seleção que eu gosto, ela vai ter...
Você quer tempo de trabalho, você quer testar o time, você quer coletivo. Aqui é trabalho de curto prazo, amigo.
Não, é Danilo e Alexandro, acho que é uma linha de 4 que a gente precisa ter de segurança. O Marquinhos e o Thiago Silva, a ver como vai estar a condição física dele na reta da Copa. Casimiro, e eu gosto da ideia de ter o Fabinho pelo lado, mas reconheço que tendo uma boa linha de 4, talvez você não precise. Você pode ter um Bruno Guimarães como jogador de apoio, você pode ter o Fred como jogador de apoio. Acho que esse jogador a gente discute muito. Na minha seleção, o complemento desse meio campo pode ser o Neymar, para que a gente tenha... Na ponta direita, eu gosto da ideia de você ter o Richarlison, principalmente pela movimentação que você pode ter rumo ao centro do campo, né? Com Vinícius Júnior do outro lado. E aí no ataque, cara, eu ainda sou muito apegado à ideia do centroavante, ainda sou muito apegado à ideia de você ter um jogador à frente do Neymar, ainda sou apegado à ideia de você, mas eu não tenho esse cara. Eu confesso a você que você pode até botar um outro meia e aí adiantar o Neymar e usar o Richarlison para ser o cara que fecha. Você pode ter um Antony para o lado direito, para poder, de alguma forma, desequilibrar o setor e você ter um outro centroavante. A construção desse miolo com o Neymar, eu acho que é o mais desafiador para o Tite. Mas eu ainda me apego à ideia de um centroavante. Pode ser o Matheus Cunha. Se você quiser uma escalação agora, Matheus Cunha de centroavante com o Neymar antes dele.
Repita do 1 ao 11.
4-2-4. Praticamente, né? Com a linha de defesa que a gente conhece, com Danilo e Alexandro, com o miolo de zaga que é o Thiago Silva e o Marquinhos, isso aí não vai mudar, o Casemiro como o meia de marcação, e aí eu vou botar o Fabinho para que a gente tenha uma linha de 4 mais à frente, com o Neymar fazendo conexão, Matheus Cunha, pela direita Richarlison ou Antony, se você quiser um dos dois só nesse exato momento, o Richarlison pela movimentação, explosão, capacidade de definição, e Dini Júnior pelo outro lado.
Vamos lá. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandre, Casimiro, Fred. Casimiro, Paquetá. Rafinha, Coutinho e Vinícius Júnior.
Casimiro, Fred e Paquetá são meio campo.
Não, Casimiro e Paquetá.
Ah, tá.
Aí Rafinha, Coutinho e Vinícius Júnior e Neymar de centroavante.
Tá bem. Acho engraçado vocês pensarem um pouquinho, que eu gosto de fazer esse exercício, cara. Eu sempre fico pensando como eu escalaria a seleção. A minha, se a Copa fosse amanhã, Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre. Fabinho, Casemiro no banco, Fred e Coutinho, Richarlison pela finalização e por ser um jogador que, se precisar de um jogo aéreo, ele tem uma capacidade para isso também. Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. Esse é o time no estilo coragem. E, aliás, queria dizer o seguinte, cara, para fechar o podcast. Você viu que o Pepe Guardiola, no livro dele, elogiou um tweet tático de 2014? É o único tweet tático que ele já elogiou. E sabe quem era o autor? Fui eu. Obrigado, Pepe. Tamo junto. Abraço para você, PVC. Se o Jesus pode, cara, inventar elogio do Pepe Guardiola, eu também posso. Aquele abraço. Aliás, foi demais isso, né, cara? Que coisa impagável isso, cara. Foi demais isso, né, cara? O Jesus, você viu isso, né? O Jesus no Bem Amigos, você não viu isso?
Qual parte?
O Jesus no Bem Amigos, ele falou o seguinte. Ah, o Pepe Guardiola, no livro dele, elogiou o time do Benfica. É o único time português elogiado pelo Pepe Guardiola. E sabe quem treinava o Benfica? Ele disse, fui eu, Jorge Jesus. E aí não era, cara.
Era o Rui Vitória.
Era o Rui Vitória,
que derrota,
cara.
Hein?
Como assim, Jesus? O Pepe Guardiola elogiou um outro treinador português que não você? Então quero dizer que ele elogiou meu tweet também, tático, de 2014. Obrigado, Pepe, tamo junto. PVC, considerações finais.
O Pepe tá meio doido, né? Ele tá batendo, brigou com o Klopp, lembrou brigas do passado do Premier League. Sempre teve brigas de técnico, o Alex Ferguson com o Arsene Wenger. Quando o Arsene Wenger chegou na Inglaterra, a imprensa inglesa perguntava assim, Arsene who? Arsene quem? E aí o Ferguson disse assim, dizem que ele é muito inteligente, fala 5 idiomas. Temos um jogador aqui da Costa do Marfim que fala 5 idiomas também. Aí tinha um monte de briga assim, Mourinho com o Rafa Benítez, Mourinho com o Wenger. Agora o Guardiola deu pra brigar com o Klopp, falar que o Liverpool é beneficiado, que o país inteiro quer que o Liverpool vença, o que ele tá errado. Mais da metade do país é contra o Liverpool, inclusive a torcida do Manchester United adorará se o Manchester City for campeão inglês e não o Liverpool. Mas o Guardiola sentiu o baque da eliminação da Champions.
Pô, acho que é a maior derrota da vida dele, cara. Como não sentir? Embora ele não tenha culpa nenhuma da eliminação para o Real Madrid, né? O time dele criou chance para ganhar os dois jogos com o pé nas costas. Carlos Eduardo Lino, considerações finais.
Mas acho que ele, como qualquer treinador, ele se culpa por tudo. E talvez tenha culpa mesmo, Rizek. Eu não tiro dele, não, porque faltou mental para o time dele. E isso é algo que o treinador pode encaminhar, que ele pode trabalhar. E talvez seja nisso que ele esteja investindo agora, brigando com o Klopp. No mental, na concentração do time dele. Eu quero dar uma sugestão para a nossa seleção, para que uma hora dessas a gente decida qual filme se compararia à viagem desastrada de Jorge Jesus ao Brasil, cara. Um retorno aloprado, qualquer coisa parecida, cara, porque foi uma viagem assustadoramente desastrosa, foi uma ressurreição assim, completamente incoerente com aquilo que ele queria. Ele sonhou uma coisa, cara, ele plantou abacaxi, colheu tomate, foi uma coisa horrorosa.
Cara, eu só lembro assim de desastre de viagem do Se Beber Não Case, mas não tem nada a ver com o Jesus, né, cara?
Mas é boa essa.
Mas não tem nada a ver, né, cara?
Não, se beber vinho, não declare.
Não tem nada a ver, né, cara?
Mas se beber, não fale.
Se beber, não sei se ele bebeu vinho quando ele conversou com o Renato Maurício Prado, que segundo o filho dele, se apresentou como piloto de Fórmula 1. Que bobagem, né, cara? Até parece, cara.
Foi.
Ai, meu Deus do céu. Cara, fica o desafio aqui para nossa audiência lembrar de uma analogia, de um filme que faça jus ao Carnaval de Jorge Jesus, que foi mais impactante que o da Paola Oliveira esse ano. Teve mais repercussão, porque foi repercussão internacional, inclusive, da passagem de Jesus aqui no Brasil. Podcast A Mesa fica por aqui. Um abraço ao Lino, ao PVC, a você que nos ouve. Estamos de volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana a todos. Até lá. Tchau.